A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O pretenso conto do livreiro, embora escrito, ficou entranhado no seu primeiro filtro, o do próprio autor. Não prestava. Surgiu a opção por diálogos sombrios, que tirava proveito do formato recorrente no texto. Muitas vezes, sob a forma de diálogo de uma pessoa só ou com um ouvinte oculto, talvez se desafiando a testar a versatilidade com manutenção do interesse do leitor, mesmo em condições de severa restrição do formato. Um desafio inútil, como um grito de guerra no deserto. Fabiano Costa Coelho, trecho do livro Minha Mãe e Outras Mulheres. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Minha Mãe e Outras Mulheres é o título do mais novo livro do escritor Fabiano Costa Coelho, publicado pela editora Confraria do Vento. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre performance, literatura e audiovisual. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Fabiano Costa Coelho, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias, e mais ainda porque a gente vai falar sobre um lançamento. Seja bem-vindo, querido.
Obrigado, Lilian. Obrigado, ouvinte, pessoal do Autores e Ideias. O prazer é meu de estar aqui com vocês.
Já que a gente já adiantou sobre o lançamento, bom, eu estou falando do livro Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento. Fabiano, conta pra gente o que, que os leitores podem esperar desse lançamento.
Bom, eu entendo assim que podem esperar um livro bem diferente do romance O Lume e o Agreste, que eu lancei anteriormente pela mesma editora. Ele tem assim uma atmosfera própria. Eu acho, assim, se a gente pode partir do princípio que tem dois tipos de autores, aqueles que fazem livros parecidos e aqueles que fazem livros bem diferentes, né? E aí não tem nenhuma hierarquia, claro, né? Eu acho que eu estaria no segundo grupo, né? E isso, eu só senti isso a partir do momento que eu parti de um projeto para o outro, vi que não tenho muito interesse de fazer um livro parecido. E aqui não tem hierarquia mesmo, né? Tanto que Gabriel García Márquez faz livros parecidos, Milton Ratum faz livros com os mesmos elementos principais, pelo menos os que eu li. Mas assim, o Minha Mãe e Outras Mulheres, ele tem uma atmosfera própria, é, né? Um livro de contos, tem também poemas narrativos. Acho que ele tem um hibridismo interessante, que ele trabalha, vamos dizer, nos limites da convenção do gênero, talvez, explorando um pouco o lado performático ou o diálogo teatral, e por aí ele vai passeando, mas acho que, no fundo, o grito interno, assim, né, tem alguns críticos ou autores que dizem que todo autor só tem um, e eu acho que essa coisa mais sutil e mais que vem de dentro, vamos dizer, de cada pessoa no mundo, aí realmente tem a ver, é claro, mas, vamos dizer, na forma, na proposta artística do livro, acho que ele é bem diferente do livro anterior e fiquei muito satisfeito com o trabalho, né? Então, de minha parte, espero que, que os leitores que ele encontrar sejam tocados ou intrigados por ele, e é isso, né? Tem uma frase boa, é em grego, taledaxo, significa que o livro tem uma boa viagem de mãos em mãos e de mentes em mentes. E é muito interessante.
O livro Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento, reúne aí cerca de 30 contos que mapeiam personagens desafiadores da nossa condição humana. Fala pra gente um pouquinho sobre a feitura desses contos e também a construção dessas personagens, Fabiano.
Bom, são contos que eu vinha fazendo esse livro desde 2012, né, que eu acho que eu também sou demorado para fazer, porque, quer dizer, tem que respeitar o momento da criação, né? Então, o Lume e o Agreste eu comecei em 2008, terminei em 2012, mas só publiquei em 2015. Então, esse, na verdade, eu venho fazendo desde 2012, e a gente fechou no ano passado, e eu sou um pouco contra prefácio, porque eu gosto de travar direto, contato direto com a obra e, né, sem muito preâmbulo, ver o que é que ela diz pra gente. Isso como leitor e até como escritor. Mas, no caso, o livro tem um prefácio, que eu acho que, como dizia Carreiro, em arte, tudo pode, nada pode, depende da função. Então, achei que esse pedir aí, com o prefácio que eu fiz, que tem, inclusive, títulos anteriores da obra, ele traça um pouco esse perfil, esse fio condutor sutil que tem entre os contos, né? Tem muitas Então, assim, ele tem, vamos dizer, alguns temas, né? Muitas personagens femininas, mas vários personagens não femininos também. Aborda vários ofícios, brasileiros ou não. Tem um pé forte no diálogo e no monólogo, diálogo com o ouvinte oculto. E tem uma atmosfera de luta entre sombra e luz. E a gente tenta, né, com uma... Eu não me considero poeta, mas dizem que eu sou poético. E a gente tenta, tanto nos contos com a pegada mais tradicional, como nos contos que são, vamos dizer, poemas narrativos, a gente tenta trafegar por esse universo e ter uma proposta provocativa, né? Então, genericamente, seria, dá para dizer isso.
Fabiana, e essa tentativa de bricolagem entre os gêneros, assim, há um verdadeiro hibridismo no livro. Isso foi proposital, foi construído para que o livro tivesse essa feitura. Fala pra gente um pouquinho sobre essa brincadeira que você constrói com os gêneros.
Bom, eu também sou contador de histórias, né? E no meu trabalho de contador de histórias, que é muito atrelado à literatura, à palavra, em ação, eu mesclo a contação de história mais tradicional, vamos dizer, narração, terceira pessoa e tal, com técnicas de interpretação dramatúrgica. E esse livro, ele tem muito a ver com esse meu lado um pouco mais performático. Mas ele não é dependente disso, né? A gente espera que ele tenha um impacto interessante como leitura mesmo. Mas, assim, por exemplo, quando eu olho para ele, para o meu romance O Lume e o Agreste, que é feito com estrutura de contos, eu percebo que nele eu tenho muitos textos que eu gostaria de interpretar ou de apresentar como contador. Então, acho que vem daí, dessa minha ligação, vamos dizer, com a palavra apresentada, né? Tem um ensaio de Garcia Lorca, que fala sobre teoria e prática do duende, que é muito interessante. Eu tenho até uma crônica ou um mini ensaio sobre ele, e em que a gente pega com isso que na apresentação, na arte performática, numa dança, às vezes, né, coisas simples têm um impacto muito grande na gente. Então, acho que vem daí. E eu soltei, assim, vamos dizer, um pouco mais. Acho que ele tem a ver mais comigo como artista do que talvez o outro. E o outro tem mais a ver como escritor, embora tenha uma parte magética também que dizem que é interessante no Lume e o Agreste. Mas esse acho que vem daí, a semente dele. Eu chego a dizer assim, tem uma ilusão de que ele trafega ali entre o conto, vamos dizer, poema, teatro e até quadrinhos. Mas eu não sei se isso é uma ilusão minha como autor, ou pelo menos a energia que eu sinto, e não sei se o quadrinho fica forte de dizer que isso está no papel, mas ele foi feito com esse espírito, foi brotando, né, assim, não foi uma coisa muito programada desde o nascedor, vamos dizer assim, um projeto de livro, mas foi uma coisa que foi aparecendo, e aí sim houve um esforço de reconhecimento e planejamento em cima desse impulso inicial.
Fabiana, e essa capa de arrepiar? Conta pra gente sobre esse trabalho editorial lindo, incrível, da Confraria do Vento.
Essa capa realmente, né, assim, tem sido uma característica da Confraria do Vento trabalhar muito o objeto, o livro enquanto objeto, né, uma coisa assim muito ímpar que eles fazem, assim como a COSAC fazia, né, e eles têm uma pegada toda própria, esse formato um pouco menor, mas muito característico, já típico deles, né. A capa é baseada numa foto dos anos 20 ou 30, e ele tem, né, a gente pode ver que, talvez, assim, querendo interpretar, embora seja aberta, né, não tem, assim, a interpretação, mas a minha que tem uma relação, talvez até uma ascensão entre uma mulher, que é uma coisa que esse livro faz, é abordar e, às vezes, até provocar a relação da mulher com o homem, passando por vários matizes, desde o servilismo voluntário, ao confronto, a aceitação, né? Então a gente tem uma relação entre eles, talvez uma certa ascendência, mas tem um respeito, mas ao mesmo tempo você vê que a mão é um pouco distante, né? E tem um coração, mas pode ser que seja meio claustrofóbico ou quimicamente não recomendado, porque eles estão com máscaras de gás, então e a gente vê também, por exemplo, tem uma outra foto atrás de outra coisa, né, que a pesquisa deles, assim, do design realmente cria uma unidade com o livro, e aí já tem uma criança também, mas com uma máscara parecida, e tudo isso conseguindo fazer, assim, dentro de uma beleza, né, de uma beleza, assim, quando a gente pega a orelha, a capa, a lombada, dá vontade de, sei lá, o livro... tem, intriga a gente também, por exemplo, o meu outro livro tem uma capa perfeita também, é incrível, aquela coisa colonial, revisitada, já com um pouco de lodo, né, que foi baseada até numa mesquita de Casablanca, em Marrocos, isso no Lume Agreste. Nesse outro, a capa é igualmente linda, mas me parece mais intrigante, assim, ele que danada é isso, né, que a gente tem aí na frente. E a confraria vem acertando, né, agora vou lançar um Marco Polo Guimarães, vocalista de Ave Sangria e também editor, vai lançar pela confraria em São Paulo, e o livro dele também tem uma capa estrondosa, também vai lançar o Geraldo Maia, dia 20 de março em Porto Alegre, já fizemos em Brasília, vamos a Recife 28 de abril, vai ser na Torre Malakoff, muito interessante, porque vou juntar com a exposição de pinturas da minha mãe e o livro do meu avô, então vai ter três gerações lá, e que bom que o Estado abriu esse espaço para a gente tão tradicional, acho que é o local mais visitado do Recife, a Torre Malakoff, e vamos estar lá na abertura dia 28 de abril. Então, acho que é isso, né? Eu gosto tanto das capas da confraria que fico esperando quando vai ter a exposição das capas, né? Mais um dia, quem sabe.
Eu fiquei impactada a primeira vez que eu vi a foto do livro ainda na internet, e eu até comentei com a Carla que eu disse como ficou incrível a capa do livro. Você fica com vontade de adquirir o livro só pela capa, sabe? É como você disse, te instiga. É pela curiosidade, uhum, pelo desejo mesmo de você ser provocado, atingido de alguma forma pela capa, bom, e pelo título, né? O título também muito bom. Minha Mãe, uhum, e Outras Mulheres, publicação da editora Confraria do Vento. Fabiano, esse é o seu segundo livro publicado. Agora, como é que foi que um economista por formação, se tornou escritor? Conta pra gente como é que foi que surgiu esse seu interesse pela literatura e que deu muito certo para a felicidade nossa, né, dos leitores.
Vamos dizer assim, minha família é de artistas, né, então eu, assim, por ter uma ocupação mais convencional, era um pouco, vamos dizer, ovelha negra, né, na família. Mas eu sempre tive uma atração pela frase, pela palavra. Mas não tive na minha infância o hábito da leitura, acho que talvez minha criação não tenha enfatizado tanto, ou mesmo eu que não me interessei tanto. Mas eu tinha esse bicho tanto que eu era um leitor preguiçoso. E quando eu chegava na página 100 de qualquer livro, eu achava o máximo, achava uma monstruosidade. Até hoje eu comemoro quando chego na página 100. A 200, a 300, eu não ligo não. Mas a 100 eu acho que é uma coisa... Mas aí, né, eu estava fazendo mestrado em economia na Universidade de São Paulo, tive um sonho e comecei e vi que tinha que escrever aquele conto. Escrevi, achei que fosse o máximo, escrevi outros que também achava que eram muito bons e mostrei para uma professora lá da USP, que era discípula de Antônio Cândido e já era muito estabelecida, e ela deu um certo incentivo, mas disse que eu tinha que ler muito mais e passar uns 2 anos lendo, e não sei o que. Quer dizer, não sei se ela passou 2 anos não, mas eu passei 2 anos lendo, fazendo o que ela disse, e me ajudou muito nessa fase inicial. De lá para cá, joguei muita coisa fora, tive paciência, acho que eu fui lançar o Lume Agreste, vamos dizer, 10 anos depois desse primeiro impulso, que eram contos que eu, como disse, joguei fora. O primeiro mesmo, teria vergonha até de ler sozinho, trancado no quarto. Então, renegados. Mas fui, né, desenvolvendo e com paciência, né, tentando fazer alguma coisa, vamos dizer, no meu primeiro romance, eu tentei fazer uma coisa acima da minha capacidade. E por isso eu esperei e recebi críticas e tentei crescer dentro do processo, porque eu fiquei tocado pelo fôlego da história em que eu me inspirei, que é da família que criou Nova Jerusalém, e sabia que eu tinha que tentar dar um fôlego para o livro, né? Então foi muito interessante esse processo, árduo, mas eu também tive muita gratificação em fazer. E por aí foi indo, né? Agora esse livro está lançado, Minha Mãe e Outras Mulheres, vamos andar com ele por aí e vamos para frente, né?
O seu primeiro livro, Lume e o Agreste, Fabiano, que é esse livro que a gente vem conversando também ao longo da entrevista, ele lhe rendeu excelente crítica, foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2010, vencedor do Prêmio Pernambuco de Literatura em 2013. Bom, dado agora a chegada do segundo livro e o tempo, né, de 2015 para cá, já com a maturação dessa obra, como é que você avalia esse seu livro de estreia? Porque esse garoto que não gostava de ler, esse economista por formação, bancário, e estreia na literatura, e estreia com grande sucesso, aclamado pela crítica e, claro, angariando leitores por onde passa. Conta pra gente como é que você avalia essa sua primeira obra.
Eu acho que ele tem o livro, o Nuno Agreste, ele perpassa muitas gerações e ele tem uma pegada que Jorge Luiz Borges dizia que o épico tem que voltar. Claro que o épico tá aí no Game of Thrones, tá aí no, nas coisas que faz mais sucesso, assim, com uma pegada mais, vamos dizer, mais jovem, mas no meu caso, acho que o Nuno Agreste, ele é uma tentativa de trazer o épico, mas dentro de um formato instigante. Eu acho que ele exige um pouco do leitor, mas ele é convidativo, ele é rápido, ele muda as coisas, assim, um pouco como Cidade de Deus, vamos dizer assim, vai e volta e aí você revê aquilo. Então ele retoma o épico, retoma a nossa literatura de 30, né, vamos dizer assim, centrada no Nordeste, numa dinâmica moderna. Então acho que o desafio dele foi esse. Ele foi, como você disse, né, finalista do Sesc Literatura e no Pernambuco recebeu menção honrosa, mas assim, ele tem contado com a recepção muito boa dos críticos, né? Então assim, a gente teve um retorno muito positivo, por exemplo, de Rodrigo Lacerda, de Alberto Mussa, da própria Folha de São Paulo e outras resenhas que têm saído, né? E a gente fica muito contente, ele tem ido assim, vamos dizer, dentro de um ritmo dele, né? Acho que é um livro que ele requer uma certa atenção, você, né? Mas ele tem sempre sido lembrado e assim, com uma trajetória muito consistente, o que fica, me deixa feliz com o fôlego do livro, né? Não tem sido aquele livro que passou a época ali do lançamento, foi arrefecendo. Ele tem sempre rendido. Agora participamos da Bienal de São Paulo, participamos da de São Paulo também, mas eu estava me referindo à do Rio, que com uma mesa com o Mário Del Piore, em que se discutiu a literatura e com Alberto Mussa também, e a história, né? Então, o meu livro ali, da literatura, ele chega, perpassa um pouco na história, embora isso esteja, né, segundo o crítico Sérgio Sá, adequadamente diluído no romance, e foi muito interessante fazer essa ponte, né? Eu acho que é um livro que tem recebido um incentivo grande, assim, ainda mais, né, com o passar do tempo. Então, tem crescido.
Fabiane, é verdade que o livro O Lume e o Agreste passou por 5 reescritas? É isso mesmo?
Eu sou um escritor que não gosto mais ou menos de escrever. Gosto do resultado e tal, mas também sofro um pouquinho. Adoro aprimorar e odeio reformular. Mas o Lume e o Agreste, quando a gente estava elaborando, eu realmente tenho muitas versões dele e eu chamo de reformulações aquelas que são um pouco mais significativas ou mesmo radicais, né? E aí realmente eu fiz muita reformulação nele, muita revisão, né? Assim, a primeira versão levei 1 ano e meio, sendo que 6 meses foi dedicação exclusiva, porque eu tirei uma licença sem vencimento na minha ocupação, que rende a, vamos dizer assim, o meu sustento, né? E, né, utilizei uma poupança que tinha para poder me dedicar apenas ao romance. Aí depois disso passei 2 anos reformulando e revisando. Isso terminou em 2012. Então, de 2012 a 2015 não teve nenhum trabalho no livro, ficou mais por outras questões, que até pessoais e tal, e também mercadológicas, de, né, achar o editor certo. E aí ele ficou um pouco, vamos dizer, um compasso de espera. E a gente, em 2015, finalmente ele saiu e foi, né, foi muito bom. Mas ele, sim, ele passou por muitas reformulações.
Eu converso com o escritor Fabiano Costa Coelho, autor do livro Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Dar palpite.
Opinar. Ajudar.
Fiscalizar.
A comunidade participa, a escola só melhora. Quero ver a sua ajuda, vamos juntos, é agora. 1 mais 1 são 2, 2 e 2 são 4. Quando a gente participa, chega logo o resultado.
A escola é de todos.
Para a escola evoluir, temos que
participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária desta vez é também musical. No dia 29 deste mês será lançado o CD Futuro e Memória, de Rogério Franco e Dalton Moura. O álbum reúne 11 nomes da música do Ceará e o convidado especial Zé Luiz Maziotti. Os poemas de Dalton ganham arranjos de Ítalo Almeida, Cristiano Pinho, Nonato Luiz e Anfrísio Rocha. O show de lançamento será às 20 horas no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Informações pelo telefone 98699-6524.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de passar por cidades como São Paulo e Brasília, o escritor Fabiano Costa Coelho conversa conosco sobre o seu novo livro, Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento. A obra reúne cerca de 30 contos que mapeiam personagens desafiadores da nossa condição humana. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Assim como o Lume e o Agreste, Minha Mãe e Outras Mulheres mantém uma tentativa de olhar cinematográfico em muitos dos seus contos. Fabiano, esse foi um objetivo editorial seu ou não? Acabou que essa perspectiva é uma perspectiva muito nossa, do leitor.
Eu acho que talvez eu tenha certa facilidade para escrita com imagens fortes, com cenas, né? Eu acho que a gente tem que fazer meu ideal sempre foi fazer uma arte que harmonizasse. Eu acho que não acredito em necessária dicotomia entre o êxito artístico e ficar prazeroso, instigante, convidativo e que convide ou até que prenda o leitor na leitura, né? Então, eu tento buscar uma coisa que consiga um prestígio artístico, vamos dizer, crítico e tal, mas com uma pegada que acho que você lê um livro teimando contra, vamos dizer assim, o que ele pede de você para ler, é um pouco difícil. Claro que alguns livros vão exigir de você e eles vão compensar 100 vezes mais, e isso deve ser preservado, mas eu acho que minha pegada tenta conciliar essa coisa. E talvez aí, talvez com um pouco de facilidade que eu tenha para essa questão mais imagética, chega próximo do cinema, cheguei a estudar roteiro, depois resolvi dar uma consultoria, tem um livro, um filme planejado, com todas as cenas e tal, mas resolvi deixar isso parado, de lado, e me concentrar na literatura mesmo. Tenho ficado muito satisfeito com essa escolha, né? Então acho que talvez venha disso, né? Dessa minha facilidade, ou não sei te explicar direito, não, mas
dessa pegada roteirística, né? Tem essa pegada aí, então, roteirística, que eu não sabia.
Eu realmente andei estudando, né, alguns cursos. Acho que eu sempre tive mesmo antes, né? O Lume e Agreste foi antes, né, de eu ter feito um estudo mais sistemático dentro disso. Esse não tinha um intuito cinematográfico, assim, que eu soubesse, que eu tivesse percebido, mas talvez pelo meu gosto pela cena e tal, e pela coisa imagética, tenha percebido coisas que me tenham escapado.
Mas você gosta, então, né, Fabiano, dessa perspectiva audiovisual da sua literatura? Eu acho, inclusive, que daqui a pouco os contos vão estar aí ganhando adaptações cinematográficas ou em curtas, assim. Você gosta dessa perspectiva audiovisual?
Gosto. Acho que cinema e o audiovisual tem muito a contribuir, ainda mais no tempo de hoje, né? Mas eu gosto da literatura que tenha impacto. Eu gosto de literatura com história, com princípio, meio e fim, com enredo. Não, claro, né? Assim, eu não sou muito leitor de best-seller, mas eu gosto de que o enredo também tenha certa força no livro. Além do poder, vamos dizer assim, como leitor, eu gosto quando um escritor tem, né, o poder, vamos dizer ali, das palavras, e a gente fica meio hipnotizado. Gosto também da força dos personagens, e gosto essa mania de trafegar, né? Acho que tenho um pouco de interesse por esses aspectos, diferentes aspectos da obra artística, né? vamos dizer, quando um livro é só experimento linguístico e não tem o enredo, a narração, acho que a coisa fica um pouco mais árida e não é muito a minha pegada. Mas respeito também, sei que tem coisa boa dentro do campo.
Depois da escrita do romance, O Lume e o Agreste, Fabiano, essa experiência com a narrativa curta foi mais fácil ou exigiu de você tanto quanto o seu primeiro livro? Já que você já confessou para nós que o primeiro livro passou, sim, por esse processo de reescrita, que foi um processo duro. Conta pra gente como é fazer essa experiência agora com a narrativa curta.
Bom, antes de escrever O Lume e o Agreste, eu vinha tentando fazer um livro que era um livro de contos. E como leitor, eu também aprecio muito o gênero conto e achava que eu estava assim, um pouco próximo de escrever alguma coisa que fosse interessante no gênero conto. Mas como eu fiquei dentro da minha conversa com o pessoal da família e tal, com a Churuca Pacheco, fiquei muito tocado pelo poder da história da família e eu vi que pedia um fôlego de romance, então eu fui me preparar e tentar me elevar para fazer frente a esse desafio. Então aí eu mergulhei muito mais assim, na proposta de fazer um romance e fiz um romance. Mas a minha trajetória inicial já é, e que eu acho que é bastante natural, porque né, tem, vamos dizer, menos barreira de entrada, já era no conto. E quando eu voltei depois do Lume e o Agreste, com um olhar né, um pouco, vamos dizer assim, renovado, aprofundado, e recomecei a fazer um outro livro de contos, eu acho que foi um processo engrandecedor para mim, assim, em termos de aprendizado, né? Então, mas o conto já era, vamos dizer assim, a praia natural onde eu estava. Tanto que o Lume e o Agreste, ele pretende ser um romance fôlego, mas ele é estruturado com... Cada capítulo tem a forma, viés, a forma e o peso do conto. Ele tenta ser como se fosse um romance de mosaicos. Você vai lendo ali os contos e no todo tem uma história, um épico. Mas ele ainda assim ele não fugiu tanto do conto como pode parecer assim numa primeira análise, né? Então essa minha volta pro conto foi natural, né? Na verdade era onde eu tinha começado, mas nada tinha saído, ou pelo menos que passasse pelos filtros que a gente usou no caminho aí de qualidade, perseverança, né? Tentar, porque assim eu sou da linha de que tem que tem que amadurecer bem a obra. Esse negócio de escrever, que eu tenho que falar isso, porque eu tenho que botar pra fora, e coitado do leitor, aí eu sou um pouco descrente, pelo menos em mim, enquanto leitor, num processo assim, então tento dar uma moída bem no negócio pra poder né, achar que tá pronto, né, acho que a gente tem que, eu gosto desse processo mais longo de trabalho, me agrada.
Fabiano, você acha que o leitor brasileiro, ele prefere a narrativa curta ao romance, ou não?
Nossa, Lili, eu não sei se eu tenho opinião formada sobre o assunto. Eu acho que... Eu não sei. Não saberia o que dizer. Eu sei que né, o conto tem muita saída. Eu acho que a gente é um país que lê pouco, claro. Né, isso é óbvio. Tanto nas estatísticas aí como nas coisas. Mas eu também me assombrei recentemente. Porque recentemente eu né, fui para a Europa e já tinha ido no passado algumas vezes. E vi que mesmo lá na Europa... o hábito da leitura caiu muito. Então, assim, antigamente, na Europa, era impossível você pegar um avião, um trem, ou ir para a praia e não ver muita gente lendo. Hoje, assim, acho que isso é uma cultura de muito tempo lá e que sobreviveu muitas mudanças tecnológicas. Mas acho que com a chegada do smartphone, houve um ataque muito grande ao tempo dedicado à leitura. Né, mesmo nos países de tradição de leitura. Então, acho que a gente ainda precisa de um trabalho muito instigante para fomentar a leitura e os novos leitores. Isso a gente, eu assim, embora né, não faça tanto quanto me dedico, porque eu tenho minha outra profissão, e também meu trabalho como contador é, vamos dizer assim, ligado à literatura. Então, ele ainda não descolou muito assim, da literatura. Né? Assim, eu faço um lançamento, vou fazer uma apresentação e já, né, aí o pessoal convida, eu faço e tal, mas eu acho que é importante também, voltando ao que você falou antes, o audiovisual ou a perspectiva da contação, a gente pôr a leitura é uma coisa muito isolada e a gente, no mundo de hoje, né, ter as feiras, as coisas, é uma coisa muito interessante para poder fomentar, né, fiquei um pouco, vamos dizer assim, assombrado quando vi essa queda ocorrendo na Europa, né, e aqui como a gente nem chegou a ser um país, vamos dizer, de leitores, né, dizia Monteiro Lobato que um país se faz com homens e livros, Eu digo mais, eu digo que se faz com homens, livros e bibliotecas, porque as pessoas precisam de espaço para estudar. E mesmo pessoas, até as mais favorecidas da sociedade, a maioria delas não tem um ambiente propício em casa para estudar, né? A gente tem muitas demandas, ou um povo muito festivo, que é bom porque traz alegria para o espírito, e que tem a cultura um pouco da interrupção, né? Você vê alguém no trabalho, aí cara, como é que tá? Parece que a pessoa já tem vontade de te tirar ali da concentração. Deixa esse negócio aí, vamos tomar um café. Então acho que a gente precisa investir mais nisso. Agora, tua resposta mesmo eu não tenho, se a gente prefere contos, né, assim, enquanto país.
Agora, você tem um gênero de predileção, Fabiano? Lógico, eu tenho que lançar a pergunta, né, a provocação.
Não, é bom, é boa a pergunta que encosta a gente na parede, né? Eu não tenho muito um gênero, não. Eu sou muito fã do conto, gosto muito do conto, gosto da brevidade e de causar o máximo impacto com o mínimo de palavras, mas eu gosto também do romance. Eu gosto de ler, né, poesia. Poesia eu não tinha, vamos dizer assim, uma formação forte na poesia. Então agora que eu estou com mais trajetória, com indicações, com a minha esposa que, né, sempre traz coisas interessantes. Então eu tenho... Porque assim, eu digo que poesia é um pouco como teatro. Se você vai num filme e o filme não é muito bom, você comeu pipoca, encontrou os amigos, saiu para o show depois... Você não sai, vamos dizer assim, espinafrando o filme ou o cinema inteiro. E teatro, se você vai na peça, mas ela não é de arrombar, você já sai falando mal, teatro é horrível e tal, aquela fica com vergonha de ter convidado os seus amigos. Então, e acho que poesia é um pouco assim. Se não for aquela coisa pulsante que vem no sangue, ou tocante, ou angelical, ou pura, se não for uma coisa que, de alguma forma, por alguma vertente, te arrebate, é um pouco perda de tempo, né? Então, acho que eu trato os gêneros diferentes, mas se eu tivesse que eleger um, talvez o meu preferido seja o conto, assim, acho que, como eu te falei, a brevidade, que nem sempre é o tamanho, né? Por exemplo, a gente pega um Grande Sertão Veredas, são talvez 624 páginas ali, que eu me lembro mais ou menos, e eu acho que é quase tudo perfeição. Então, ele é breve, pro volume e para a história e para a densidade e para os temas que ele toca. Agora, né, às vezes um conto de 10 páginas é extenso porque não soube ter as camadas de significado que seriam requeridas para aquelas 10 páginas causar o máximo impacto. Mas eu gosto do desafio da brevidade, no nocautear, como dizia Cortado, né?
Fabiana, a gente está falando muito sobre conto, falando sobre as suas publicações. Eu sei que você selecionou um trechinho de um dos contos do livro novo, Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento. Eu gostaria de pedir, então, essa leitura desse trechinho especial que você mesmo separou.
Vou pegar um deles, vou ler o início do conto O Trem. Ele está nesse livro, Minha Mãe e Outras Mulheres. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Meu pai era soldado. Andava imponente em cima de um cavalo, num carro de sirene, costurando o trânsito. Pisava com suas botas lustradas, passo firme e o olhar de um touro, transmitindo imediatamente a consciência do dever. Ou então era contador. Trabalhava pacato, num escritório mediano, mas era honesto com certeza. Ou então era artista. Não conheci meu pai. Dizem que ele sumiu quando minha mãe engravidou. Bom, é esse o primeiro parágrafo.
Bacana demais, Fabiano. E assim, o mais interessante... É porque tem essa pegada do performer, né? Aí não tem só o escritor, também tem o contador de histórias, também tem o performer literário. Então a gente tem essa leitura que é uma encenação. Então para nós que estamos aqui, sobretudo no rádio, tendo como sentido mais aguçado a audição, poxa, é um privilégio para a gente ter essa leitura.
Ah, então eu gostaria de ler outro, porque eu sou muito fã do rádio, né? Assim, quando eu estava morando em São Paulo, especialmente, ia para a USP, sempre ouvindo rádio, né? E como se chama, o meio quente, né?
É o meio quente.
Então, gostava muito, tinha um programa lá com o camarada João Carlos Martins, né? Comparava uma música com a outra sem você saber de quem era. Aí depois ele explicava as diferenças, ou o pessoal voltava na melhor. Achava muito bom ali. Tem umas rádios que eu escutava bastante e eu tenho essa ligação com rádio. Então, se tiver espaço, gostaria de ler mais um.
Claro, espaço concedido.
Bom, então eu vou ler o Nababo. Como eu disse, ele explora alguns gêneros, né? Então, ele é um poema narrativo e é como se fosse a mulher, sei lá, conversando talvez com o marido dela. Aí, cada um leitor. Vamos lá. Nababo, já conheço teu desempenho obsceno. Sei de quantas reuniões semanais, diárias, és o principal agente negociador. Mais interessado estou nele, porém, desculpe-me, que ficou doido, que hoje mora na praça. Dizem que Nababo marinou os neurônios em vinho branco de qualidade, que já se cortou em cacos de vidro, untando o próprio corpo. Ele faz oferenda a deuses obscuros, me garante quem já o conheceu, de bochecha rosada, procurando equilíbrio no velotrol. Essa mesma vizinhança, que admirou seu porte na juventude, é quem mais se perturba ao saber que se esconde atrás de biombo para manipular os genitais. Mas eu sei que é manso e que, se abotica os olhos para mirar-me fixamente, é uma lisonja sua. Não é por apetite que para de falar, de uivar, que enrijece os braços ao longo do corpo e que, embevecido, vigia meu trajeto com a cabeça.
Uau, bravo!
Obrigado.
A gente ouviu aí Fabiano Costa Coelho, ele que é autor do livro Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento. Fabiano, nós, leitores cearenses, claro, estamos aqui ansiosos por um lançamento em Fortaleza. Há previsão de lançamento por aqui?
Não, ainda não tem nada marcado por aí, né? A gente está marcado agora em março em São Paulo e Porto Alegre, fizemos em Brasília em fevereiro, Recife em abril, mas os últimos serão os primeiros, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, não tem lançamento marcado, e quem sabe a gente não encerra aí um primeiro ciclo com Fortaleza no futuro, seria um prazer enorme.
Por favor, podia até dar uma esticadinha, né? Já que tá bem pertinho aí no Recife, em abril, vem pra
quem
Fortaleza.
Quem sabe?
Favor.
Eu já tive um chefe que, quando ele elogiava algum trabalho que eu tinha feito, aí ele falava, rapaz, esse negócio aqui tá bom. Aí eu falava, minha meta em 5 anos é virar cearense. Aí ele ria, adorava. Ele era cearense, né? E quem sabe em homenagem a ele, e eu tenho muita admiração pelo povo cearense, acho que é muito correto, trabalhador, e engraçado e feliz, e tem aquela autenticidade e aquele calor para receber. Seria um prazer enorme, né, conseguir aí fazer o lançamento do livro.
Fabiano, pois assim que esse lançamento já tiver data, por favor, avisa pra gente aqui no Autores e Ideias, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar ansioso para conferir Minha Mãe e Outras Mulheres, e claro, a gente quer muito divulgar. Fabiano, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre essa sua trajetória na literatura, essa sua experiência com a escrita, e claro, antecipando aí os detalhes desse lançamento Minha Mãe e Outras Mulheres, publicado pela editora Confraria do Vento.
Eu que agradeço a simpatia, a atenção, agradeço a equipe do Autores de Ideias e os ouvintes do programa, essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vida, né, que é até um pouco isolada, né, de escritor. Então, fico muito feliz e um abraço para todo o Ceará.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Fabiano Costa Coelho, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Neste mês dedicado à poesia e às mulheres, é preciso esclarecer quanto à mudança da data do Dia Nacional da Poesia, que antes era 14 de março, no aniversário de Castro Alves. Mas a partir de 2015 foi sancionada a Lei 13.131, que mudou a data para o aniversário de Carlos Drummond de Andrade, em 31 de outubro. Ou seja, agora o Dia Nacional da Poesia não é mais em março, e sim em 31 de outubro. Entretanto, vale lembrar que o Dia Mundial da Poesia continua no dia 21 de março. Criado pela Unesco em 1999, com o objetivo de estimular a produção e celebrar a poesia como forma de arte em todo o mundo, o Dia Mundial da Poesia visa fazer uma reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de cada pessoa. É importante mencionar ainda que temos extraoficialmente outro Dia Nacional da Poesia, em 20 de outubro. Essa data seria a iniciativa do Movimento Poético Nacional, que em 20 de outubro de 1976, no encontro realizado na casa do poeta, jornalista, romancista, pintor Paulo Menotti Del Pitcher, criou o movimento a partir de um sonho de unir uma classe de poetas e artistas para divulgar as produções poéticas e musicais do seu tempo. No Ceará, o Dia Estadual do Poeta Cearense é celebrado no dia 5 de março, data que celebra o aniversário de nascimento do agricultor, poeta popular, compositor e cantor Patativa do Açaré.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.